2015, entre a Airbus e um dos anteriores acionistas da TAP, é fortemente penalizador para a sociedade. O preço acordado para 53 aeronaves situava-se acima dos preços de mercado, compensado através de créditos concedidos a um dos acionistas e não à TAP, o que não é aceitável neste tipo de transação. Eu gostaria de saber se tem essa opinião, se a mantém, e que nos explique porque é que o preço de compra dos 53 aviões acordado por Neilman é acima do mercado e de que forma é que esse dinheiro foi usado para o próprio David Neilman colocar dinheiro na TAP, o que, e cito o Dr. Gonçalo Pires, não é aceitável neste tipo de transação.
Para responder.
Eu, como referi ao Sr. Deputado, o estudo que a TAP fez sobre precisamente os aviões e o processo de compra de aviões e de financiamento de aviões sobre do Purchase Agreement de 2015 foi entregue à tutela e a tutela obviamente tem a responsabilidade de fazer com essa informação, obviamente, que o bem entender, não está nas mãos da TAP. O que está registado em ata são as minhas palavras. O que está registado em ata é no negócio da TAP, da compra de aviões. Primeiro, é feito com a DGN. A DGN depois faz uma novação do contrato à TAP. A DGN recebe créditos fiscais da Airbus. Desculpa, advanced credit. Estou aqui a falar de créditos fiscais. Então. Uma antecipação de créditos. Créditos, pronto, vamos dizer, créditos. Recebe créditos da Airbus. E este montante é usado na subscrição de supplementary capital, prestações acessórias, na TAP. Não é capital. E eu não vou fazer nenhum juízo sobre os pareceres jurídicos que foram basicamente resultado do estudo que a TAP fez, porque não é essa a minha competência. A minha competência e responsabilidade é dizer à Airbus que se os aviões foram caros antes, continuam caros ou ainda mais hoje. E que a TAP é um parceiro privilegiado da Airbus. Nós podemos ter apenas 100 aviões, ou 98, mas somos, sabe por isso, senhora deputada, somos o lançador, ou seja, somos a primeira companhia aérea a voar o avião que comprámos, o 339. Funcionem muito bem. Transportamos milhões de passageiros no 330.
O dia que não houvesse diálogo, e o Sr. Doutor terminasse a sua intervenção.
Não, peço desculpa. Obviamente que todos lutamos todos os dias para melhorar a performance e sabe o quê? Uma das razões para a negociação e que levei logo na minha primeira reunião em Toulouse com a Airbus foi precisamente a performance do 330. Não porque seja um mau avião, porque voamos passageiros todos os dias e bastante bem e bastante confortáveis para o Brasil, mas porque podia ser mais eficiente, consumir menos combustível e voar mais horas seguidas sem qualquer tipo de intervenção. Mas isso é uma outra questão. A questão de frota e do financiamento e custo dessa frota é crucial para a TAP, porque, como diz muito bem o Sr. Deputado, nós temos algumas desvantagens estruturais e uma delas é a frota. E quanto mais competitivos formos na frota, mais recursos temos para investir, para remunerar e para voar para mais países, para crescer e para ter mais lucros.
Muito obrigado, Sr. Terminamos agora a penúltima das inquirições dos grupos parlamentares. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Carvalho tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Gonçalo Pires, os demais deputados. Ao fim de algum tempo já de largas horas desta audição, eu gostaria de recentrar novamente no primeiro aspecto o envolvimento do Sr. Doutor na indemnização da doutora Alexandra Reis. Eu não me quero centrar naquilo que era óbvio que nós já sabíamos. Nós já sabíamos pelo relatório da IGF que tinha havido uma reunião no dia 18 de janeiro, que havia uma intenção obviamente anterior da atual CEO de fazer uma revelação da sua equipa, que evidentemente que isso deve ter levado a conversas informais com pessoas que lhe fossem próximas e, portanto, essa novela para mim não interessa para a avaliação concreta dos factos. Para a avaliação concreta dos factos, permite-me que lhe faça duas perguntas muito diretas e de qual gostava de ter uma resposta cabal da sua parte. Do ponto de vista formal, o seu doutor, no âmbito das suas competências, deveria ter sido consultado ou não neste processo de rescisão de Alexandra Reis?
Não. Pode continuar a inquirição, Sr. Deputado.
Segunda pergunta que queria colocar neste, e agradecendo a sua resposta concisa e direta, e recapitulando aquilo que nos é objetivo, aquilo que é formal, porque é isso que eu quero aqui avaliar, não quero avaliar as conversas que são feitas noutro contexto, quando é que se ouve e por quem da saída de Alexandra Reis?
Responder.
Soube informalmente pela CEO poucos dias antes da comunicação oficial pelo Presidente do Conselho de Administração que a engenheira Alexandra Reis iria sair da empresa por acordo.
Para perguntar?
Portanto, pressuponho das suas informações que a comunicação formal e única que teve se prende com uma comunicação do Dr. Manuel Veja que referiu no dia 4 de fevereiro de 2023.
Para responder?
Exato.
Pode continuar, Sr. Deputado.
Pegando nesta sua última afirmação e tendo-a como verdadeira, qual é que foi o envolvimento do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Manuel Veja, em todo este processo?
Para responder?
Não sei, porque não estive envolvido no processo.
Para perguntar?
Mas tem algum indício de que tenha participado neste processo de negociação?
Para responder?
O único indício que tenho é o mail que me enviou, mas imagino que tenha participado no processo. Não faço juízos de valor, a única indicação que tenho é o e-mail que recebi.
Para perguntar?
Na auditoria, no relatório da auditoria e na audição que ontem tivemos a oportunidade aqui de debater, foi referido nesse relatório e foi lida aqui a ata, que infelizmente ainda não tivemos a oportunidade de ter na nossa posse, mas foi aqui lida, foi referido que não teve nenhum envolvimento no processo de saída do Dr. Alexandre Reis. Confirma esse facto?
Sim.
Para responder? Pode continuar, Sr. Deputado.
Ultrapassadas que estão, então, as questões que são formais, e para nós estamos devidamente esclarecidos relativamente às questões formais desta mesma saída e dos aspectos objetivos, gostaria de colocar outras questões relativamente ao processamento deste mesmo pagamento de indemnização. É sua responsabilidade o pagamento, a autorização de pagamento de salários?
Quer responder?
Eu apenas autorizo despesas que não tenham cabimento orçamental. O pagamento de salários, tendo cabimento orçamental, é processado automaticamente, entra em instrução de recursos humanos, o ficheiro encriptado que é enviado às instituições financeiras e a respectiva autorização da tesouraria, havendo fundos, autoriza e paga. Não há uma consulta prévia a mim pelo montante de salários pagos todos os dias ao final do mês.
Para perguntar?
Sr. Doutor, embora tenha visto atentamente os dados das demonstrações financeiras da TAP do ano 2022, e correndo o risco de saber a resposta, gostaria mesmo assim de lhe fazer esta pergunta. Qual é que é o impacto mensal da folha salarial da TAP?
Para responder?
Cerca de 30 milhões de euros.
Para perguntar?
Gostaria de perguntar se esse valor tem flutuações ao longo do ano ou se mantém mais ou menos constante.
No valor de salários e indemnizações, obviamente, são valores muito regulares, excetuando o 13º e 14º mês, ou seja, subsídio de férias e subsídio de Natal. Os ajustamentos são feitos precisamente para o pagamento de outras compensações e indemnizações. O montante de indemnizações provisionado, ou seja, com cabimento orçamental, de indemnizações não previstas, é relativamente baixo quando comparado com a provisão de reestruturação que constituímos e que consumimos até ao final do ano, que foi de cerca de 19 milhões de euros. No entanto, sobre a sazonalidade da folha salarial, eu relembro-lhe que grande parte da atividade operacional da TAP depende do volume de atividade. E grande parte do salário de alguns dos nossos grupos profissionais também depende de atividade, ou seja, de rendimento variável. Por isso eu diria que a sazonalidade é maior, obviamente, no verão, quando voamos mais, pico no Natal, mas fora isto, estava.
Para perguntar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fui fazendo estas questões porque ontem, e os partidos vão construindo também narrativas, que é importante também nós aqui densificarmos, ontem foi colocado em causa a capacidade ou não de se poder identificar um pagamento desta indemnização. Portanto, aquilo que depreendo das suas palavras é que os 500 mil euros numa folha salarial de 30 milhões seriam, obviamente, algo difícil de se conseguir triar num simples ato de pagamento.
Responder?
Sim, obviamente que a conclusão é óbvia, e também, não só isso, mas também o procedimento, e como referi há pouco, nós não nos podemos esquecer que há milhares de pagamentos todos os meses na TAP. A TAP gasta mais de 3 mil milhões de euros por ano. Era bom se gastasse menos, não com trabalhadores, com milhões, mas era bom que gastasse menos, não é? Mas a verdade é que para suster a atividade, conseguirmos voar uma operação de quase 70 mil voos por ano, é necessário, obviamente, muitas despesas.
Para perguntar?
Posso depreender das suas palavras que uma estrutura organizacional da TAP, seja ela pública ou seja ela privada, mas da dimensão da TAP, qualquer valor desta ordem de grandezas, evidentemente, não é triado por nenhum CFO, por um responsável financeiro de uma empresa. É correto depreender isso?
Sim. Quer responder?
Sim.
Muito bem.
Perguntar?
Sr. Doutor, gostava de fazer uma outra questão. Relativamente a se teve, porventura, alguma, porque fiquei com essa dúvida na intervenção inicial, das respostas à intervenção inicial, se teve alguma interferência na comunicação que foi feita à CMBM?
Responder?
Não. Ou seja, eu, como lhe disse, o e-mail de 4 de fevereiro do Presidente do Conselho de Administração é, basicamente, comunico que a engenheira Alexandra Reis vai sair da empresa e estes são, basicamente, são palavras, vocês verbos, e estes são os termos do comunicado que será feito à CMVM.
Para perguntar?
Portanto, os termos do comunicado à CMVM foi transmitidos pelo Dr. Manuel Beja.
A e-mail do Dr. Manuel Beja, sim.
Muito bem.
A mim e a todos os outros restantes membros do Conselho de Administração que estavam copiados nesse e-mail.
Para perguntar?
Julgamos que essa informação é tão bem relevante na nossa análise. Mudando um pouco de tema e ultrapassado que está este primeiro bloco, centrar um segundo bloco de questões. Na ata da reunião da IGF, que nós não temos acesso, mas que foi aqui lida verbalmente, refere que não foi para si uma surpresa a saída de Alexandra Reis. Já aqui falou disso. Pode desenvolver mais sobre o porquê deste facto não ser uma surpresa para si?
Para responder?
Como disse a IGF, eram notórias algumas divergências, aliás, expressas em Conselho de Administração, e estas são, obviamente, as que estão registadas e dadas a título de exemplo. Como mencionei anteriormente, acho que são particularmente relevantes as que são expressas no âmbito da aprovação do plano de estruturação, mas também na altura da nomeação do revisor oficial de contas, que acredita basicamente que valida o aumento de capital em espécie da conversão dos 1.200 milhões de euros em capital. São dois momentos críticos que acho que para a empresa são fundamentais, fundacionais para tudo o que aconteceu a seguir, e acho que as divergências, ou como dizia há pouco, a possibilidade de haver uma mudança, pode, mas atenção, pode ter nascido aí. É basicamente as minhas conclusões, mas que, e foi aquelas que reportei à AGF para dizer que admito que não é uma surpresa que